Vamos iniciar esta audição com a presença do Sr. Embaixador da República Checa, Sr. Ladislav Škerík. Como é habitual no início de cada uma das presidências da União Europeia, temos hoje aqui o Sr. Embaixador para nos expor os aspectos essenciais da presidência da República Checa neste primeiro semestre de 2009. O Sr. Embaixador irá, se estiver de acordo, fazer uma exposição inicial, é assim que é habitual nós aqui procedermos, em que explorará os objetivos e as prioridades da presidência checa do Conselho da União Europeia, e depois cada um dos senhores deputados dos vários grupos parlamentares terá oportunidade de fazer também intervenções e perguntas. Agradeço-lhe, Sr. Embaixador, pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. É sempre um momento alto das nossas reuniões e do nosso trabalho podermos discutir com os representantes da Presidência os objetivos dessa mesma Presidência. É sempre um momento que aproveitamos com intensidade e hoje, certamente, iremos beneficiar muito desta sua presença aqui entre nós, que mais uma vez agradeço. Passava-lhe, Sr. Embaixador, a palavra para fazer a sua exposição inicial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, está uma grande honra para mim falar aqui à frente dessa comissão sobre as prioridades da presidência da República Checa na União Europeia. Eu gostaria, em primeiro lugar, realmente agradecer a essa possibilidade e sou na disposição depois responder qualquer questões. Eu enviei já em avanço o programa do trabalho da presidência checa, que é um pouco grosso, então, se permitem, eu vou assumir os detalhes daquela presidência em poucas frases, e mais eu gostaria de fazer mais a discussão. Então, a presidência checa escolheu como o seu lema principal Europa sem barreiras, que tem várias dimensões. A dimensão interna significa que nós gostaríamos, na nossa presidência, eliminar todas as barreiras que existem dentro da União Europeia em quatro liberdades principais que temos. E nesse lugar eu gostaria de agradecer ao Portugal, que foi um dos primeiros países que aplicaram a limitação do movimento livre dos trabalhadores no mercado europeu, que foi primeiro entre os países que aplicaram o período de transição a declarar, depois de 2 anos, que elimina aquela limitação. E eu penso que foi também uma das ideias que nós tínhamos pensado sobre esse lema. Finalmente, o resultado foi que os checos não encheram o mercado do trabalho em Portugal e, ao contrário, foi criada uma excelente oportunidade de cooperação política nesse assunto. No nível exterior, temos também, no ponto de vista de abolir as barreiras, porque nós consideramos, e essa consideração sai da nossa experiência própria, que depois da queda do socialismo no nosso país, nós estávamos entre socialismo e economia livre. Na via à União Europeia, mas ainda sem nenhuma vantagem e na via. Então, nossa única possibilidade foi, depois praticamente da queda do mercado da Rússia, que foi o nosso mercado principal, orientar a nossa exportação para outro lado. Durante período 14 anos, nós fomos fora da União Europeia, e porque abrimos maximalmente a nossa economia e até hoje somos, segundo algumas estatísticas, no nível 13º país mais aberto, ou fomos 13º país com uma economia mais aberta. Isso nos deu possibilidades de exportar com grande competitividade aos mercados da União Europeia. E nós sabemos e lembramos muito bem esses obstáculos que existem dentro da União Europeia no nível da exportação, mesmo da importação. No ano 2004, quando fomos tornarmos-nos membros da União Europeia e chegarmos nessa família, o resultado foi excelente, aumentarmos 40% da nossa exportação no mercado interno da União Europeia por causa das barreiras. Então, podem apreciar que esses limites são consideráveis. Isso é o que queria dizer sobre o nosso lema Europa sem barreiras, porque realmente gostaríamos de contribuir a 4 liberdades principais nos quais foi a União Europeia fundada. Outras prioridades já são mais, eu diria, setoriais, que nós chamamos 3E, economia, energia e Europa na política mundial. Nessas três partes, eu penso que não há muita coisa a explicar, porque os senhores deputados sabem muito bem quais são os problemas económicos, mas nosso principal atenção no nível da economia é a competitividade dos produtos europeus. Depois, no nível da energia, nós tínhamos chance de começar a trabalhar desde os primeiros dias da nossa presidência com a crise do fornecimento do gás da Rússia, e o nosso primeiro-ministro, ainda no Parlamento Europeu, no dia 13, disse que as nossas prioridades de 3E foram complementadas com 2G, gás e Gaza. Então, como gás, nós conseguirmos resolver o problema, o que nós orgulhamos muito, porque realmente essa crise que aconteceu há 2 ou 3 anos foi, naquela altura, o governo da Alemanha que foi envolvido lá e tinha grandes problemas de resolver esse assunto, que não é fácil. E eu, pessoalmente, estou muito feliz que conseguimos resolver esse assunto. E com Gaza, naturalmente, aqui já somos nas relações internacionais e aumento da importância da União Europeia no mundo. E lá eu penso que nós, apesar de alguma imprensa não concorda conosco, mas eu considero que foi muito grande jeito trazer, junto com o nosso Ministro das Relações Exteriores, o Ministro das Relações Exteriores da França e da Suécia, e junto com alguns responsáveis da União Europeia. E essa missão foi sucessiva não na resolução do conflito, que já não conseguiu resolver durante várias décadas, não conseguiram resolver pessoas mais poderosas, mais importantíssimas, mas conseguirmos abrir o corredor da ajuda humanitária, o que foi realmente o resultado dessa missão. Do outro lado, nas nossas prioridades é dar um acento um pouco diferente do que foi o acento do Portugal e da França, e sair um pouco do Mediterrâneo para a fronteira do leste da União Europeia, que mesmo é importante como a fronteira do sul. E nós consideramos que é nossa obrigação de implementar na terra da União Europeia esses assuntos da Rússia, naturalmente da integração dos Balcãs Ocidental, que nós consideramos a nossa prioridade em geral da política externa da República Checa, mesmo no nível das missões militares, das missões humanitárias e o resto, que nós consideramos que, naturalmente, em comparação com outros desafios que nós apoiamos completamente, como é o Iraque, o Afeganistão e os outros focos de tensão, nós queremos e somos ativos na esfera dos Balcãs, que nós conhecemos melhor, temos grande, grande potencial de resolver os assuntos, temos tradição de longuíssima data, centenas dos anos da cooperação nessa região, e mesmo ainda nos seios do Império Austríaco, depois Austro-Húngaro, já os políticos e militares tchecos foram importantes na política nessa região, e até hoje essas tradições não são esquecidas por esses países. Então é a razão por que nós introduzimos os Balcãs na União Europeia, e nós consideramos também o Balcão como um dos focos onde foi a guerra recente, que nós precisamos paz para ter paz na fronteira da União Europeia, o que é mais importante e mais considerável da nossa parte, e lá nós queremos contribuir nem só para a União Europeia, mas também para esses povos, para ajudá-los a se aproximar à União Europeia e eventualmente ficar os novos membros, que nós sabemos que não acontecerá durante a nossa presidência, mas acelerar esses processos nós gostaríamos bem. Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela atenção. Eu sou completamente aberto às suas questões e espero que mesmo vocês podem compartilhar conosco o nosso esforço de conseguir uma presidência boa, ativa e sucessiva à vantagem de todos os países membros. Mais uma questão eu gostaria de levantar aqui. Durante a minha estadia aqui em Portugal, eu organizei mais de 20 visitas das comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Tcheco aqui em Parlamento. Sempre encontramos em todas as comissões as mãos abertas, e eu gostaria de agradecer aos deputados e ao Parlamento Português pela essa hospitalidade, pela essa preparação de partilhar a sua experiência das suas presidências, do seu governação, de várias atividades onde o Portugal está avançado, nem saber que está avançado nessa área, por exemplo, na justiça e funcionamento dos tribunais, que tem problemas em todo o lado, mas eu organizei a visita do novo ministro da Justiça tcheco aqui, e durante 2 anos do governo novo governo no país, ele implementou muitas coisas extremamente positivas que o sistema jurídico tem em Portugal. E eu gostaria então de agradecer, de um lado, ao Parlamento, e do outro lado gostaria de convidar a sua comissão à visita à República Checa e visitar e discutir as questões que os interessam com as nossas comissões das relações exteriores ou dos assuntos europeus que nós temos. Nós temos até 3 comissões na Câmara dos Deputados, em Comissão para Relações Exteriores e para Assuntos Europeus, e no Senado temos 3ª que juntam as duas áreas junto. Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu sou à sua disposição.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Em termos de cooperação interparlamentar, estamos inseridos na COSAC e, portanto, necessariamente, durante este semestre, irá uma delegação desta Comissão dos Assuntos Europeus, Praga, em maio, salvo erro, a COSAC realiza-se em maio, uma delegação de 5 deputados, e agora em fevereiro, nos dias 9 e 10, eu próprio, como presidente desta comissão, estarei também numa reunião em Praga, inserido nessa cooperação interparlamentar dentro da COSAC. Portanto, essas nossas relações no âmbito da COSAC este ano terão um ponto alto, mas sem prejuízo das questões relacionadas com a COSAC, naturalmente, é sempre com muito apreço que temos contactos e trocamos informações e experiências com os nossos colegas da República Checa, das duas câmaras do Parlamento Checo. Iria dar agora a palavra ao Sr. Deputado Mário David, que se inscreveu já, depois ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, ao Sr. Deputado Mário David, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, caro Ladislav, em primeiro lugar, para agradecer não só a exposição que acabou de nos fazer, mas, e acima de tudo, para lhe agradecer o ter utilizado a nossa língua para essa mesma exposição. Foi obviamente, devidamente apreciado por todos nós. Como calcula, depois de tudo, quando se falou em todos os fóruns internacionais e na comunicação social, depois de uma presidência tão engagée como a francesa, com a personalidade do presidente Nicolas Sarkozy a imprimir um ritmo perfeitamente alucinante, e ainda bem que o fez, à presidência, com todos os problemas e com todas as idiosincrasias que nós conhecemos na relação do espectro político checo com as suas diferentes visões das velocidades a que deve evoluir a União Europeia, eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Embaixador, se antevê, efetivamente, enfim, fora de uma resposta diplomaticamente correta, se antevê, efetivamente, que possa haver algum atrito entre os vários órgãos de soberania da República Checa que possam, de algum modo, vir a tirar maior brilho à vossa presidência. Nós, obviamente, esperamos que isso não aconteça. E um sinal claro vai ser para nós de interpretação se tal ocorre ou não, será o processo de ratificação do Tratado de Lisboa nas várias instâncias do Estado Checo. E por isso gostaria de pedir se nos podia fazer um pequeno ponto de situação sobre a ratificação do Tratado no seu país. Depois aflorou uma série de problemas. Eu iria apenas pedir se nos poderia dizer alguma coisa sobre três pontos. Um, veiculado nos últimos dias aqui assim em Portugal, já que partiu de uma iniciativa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, e depois do Conselho de Assuntos Gerais desta semana, qual a posição da Presidência Checa relativamente à solicitação do Governo Português quanto à recepção, ao eventual acolhimento de prisioneiros de Guantánamo no espaço europeu. Se nos pode dizer não só a posição da República Checa, independentemente de exercer a Presidência, como também em que ponto é que estamos depois de, aparentemente, ter havido talvez uma reação menos calorosa do que aquela que o ministro português aguardava dos seus colegas nas reuniões deste domingo e, enfim, no início desta semana. A segunda também, porque não posso deixar de expressar a nossa perplexidade sobre a forma pública e, enfim, um pouco intempestiva, na medida em que entendemos que estes assuntos devem ser tratados com algum recato e devem ser preparados com determinada ponderação, a proposta que também o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros Português fez em Bruxelas, à entrada para o jantar do passado domingo dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, no sentido de propor que a União Europeia reatasse ou estabelecesse relações diretas com o Hamas. O Hamas continua a figurar dentro da listagem da União Europeia como uma organização terrorista. Palpita-nos que qualquer coisa que devesse mudar nesse sentido devia primeiro ser tratada de uma forma, como disse, mais discreta e primeiro tentar saber qual a sensibilidade e qual a informação, porque admito que outros Estados possam ter informações, que o nível de informação que o Estado português consegue neste domínio não consegue atingir. E, portanto, também saber se nos poderia informar como é que a Presidência recebeu esta proposta e qual o futuro que lhe foi reservado, se é que foi o mesmo, como espero, deixe-me acrescentar entre parênteses, daquele que foi reservado à questão dos prisioneiros de Guantánamo. Finalmente, uma sugestão que vou repetindo aos vários colegas seus que vão passando por essa cadeira. Julgo que era tempo de a União Europeia fazer uma distinção completa relativamente à política de vizinhança, que sei que é muito cara à presidência checa, daquilo que são os países membros da política de vizinhança que têm vocação para um dia poderem vir a ser no futuro membros da União Europeia, daqueles outros países, e obviamente temos que saber diferenciar entre uma Ucrânia e os países, por exemplo, do Maghreb, que são obviamente vizinhos da União Europeia, mas não potenciais membros da União Europeia. Se bem que a geografia hoje em dia parece pouco interessar, mas não era por aí que iria agora levar esse debate. Se em Tessalónica assumimos determinadas posições relativamente aos Balcãs, não vejo porque é que não devemos manter também essa mesma coerência relativamente a outros territórios que são manifestamente, do ponto de vista geográfico, territórios europeus. E termino, Sr. Embaixador, desejando que a República Checa venha a poder servir a causa europeia com o brilhantismo a que a sua história nos habituou, e dizer que espero que o mês de maio chegue rapidamente para poder ter outra vez o privilégio de visitar a sua capital. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de agradecer ao Sr. Embaixador pela exposição que fez acerca das preocupações centrais relativamente à presidência checa, e fê-lo em português. Para nós também é um privilégio que isso tivesse acontecido. Gostaria também de desejar muitos êxitos para a presidência checa nestes tempos muito difíceis, que todos nós sabemos que a Europa e o mundo está a atravessar. E comungo daquelas preocupações que foram deixadas também pelo Sr. Deputado Mário David relativamente à unidade em torno da ação dos diversos agentes e responsáveis checos para afirmar uma presidência da Europa forte, porque são essas as expectativas que todos os europeus estão, e não só os europeus, estão a depositar nesta presidência e também na presidência europeia. E, como é óbvio, a Europa tem, como grande ator internacional, tem um papel preponderante na solução destes problemas mundiais que estamos a atravessar nestes momentos. O trabalho não é fácil, todos nós sabemos, mas o que é preciso é enfrentar os problemas com muita firmeza e determinação, e para isso acho que todos os países da União Europeia devem dar esse contributo. Tem havido sinais claros por parte dos chefes de Estado dos 27 países de determinação para enfrentar a crise, mas como a presidência checa, aliás, como neste momento a República Checa tem a presidência, todos os olhos vão estar centrados no exercício dessa presidência nestes 6 meses que vão decorrer no ano de 2009. Em relação às 3 grandes prioridades que constam neste programa de atividades e de objetivos e prioridades da República Checa para a sua presidência neste primeiro semestre, destacam-se de facto estes três domínios: o domínio da economia, da energia e a União Europeia no mundo. Gostaria de deixar algumas questões relacionadas com estas prioridades que a República Checa definiu, e muito bem, no nosso entender, porque são problemas prementes. Uma delas tem a ver com a crise económica. Existem muitas medidas que os diversos Estados de per si estão a implementar de combate à crise económica. São do conhecimento público, Portugal tem as suas e cada Estado está a implementar na sua devida medida um conjunto de ações para combater esta crise internacional, mas a Europa, no seu conjunto, também tem de reunir esforços para dar muito mais coerência a essa ação que deve ser forte no combate a estas medidas, no combate a estes problemas da crise, e uma delas tem a ver com o plano anticrise da Comissão Europeia, e eu gostaria de saber o que é que a Presidência Checa pensa fazer concretamente com ações relativamente a este pacote de medidas anticrise da Comissão Europeia. Um outro problema que está a preocupar cada vez mais todos os europeus e não só, é o problema do desemprego. Estas medidas anticrise que os Estados estão a implementar e que a União Europeia e que a Comissão também está a lançar, é evidente que são medidas também para criar emprego, mas o que é facto, e isso acho que já é mais do que evidente, é que vamos ter no próximo ano, neste ano e no próximo, nos próximos, um grave problema de desemprego, e que vai, obviamente, se transformar num grave problema social. E os Estados-membros de per si também têm aqui responsabilidades claras para encontrar problemas para resolver os problemas inerentes aos desempregados, mas eu gostaria de saber se também, se a Presidência Checa tem em mente medidas de apoio a este problema, que vai ser um grave, como disse, um grave problema na União Europeia, ou seja, medidas para garantir também alguma solução para este problema do desemprego. Todos nós sabemos que a crise económica decorre ou teve o seu impulso na crise financeira, e esta crise financeira aconteceu essencialmente por causa da falta de controle ou de regulação, controle dos mercados financeiros internacionais. É evidente que isto é uma questão bastante delicada que deve de envolver vários parceiros internacionais, mas a União Europeia, a Europa, é efetivamente um grande ator económico e financeiro no mundo. E deve ter aqui uma palavra no sentido de influenciar todos os agentes internacionais, de criar mecanismos de regulação financeira à escala internacional para evitarmos descalabros desta natureza que estão a afetar a vida de todos, de todas as pessoas no mundo e na Europa, como é óbvio. Relativamente à questão do Tratado de Lisboa, o Sr. Deputado Mário David deixou aqui também preocupações que são comuns ao Partido Socialista. Nós também manifestamos alguma apreensão relativamente à forma como as coisas estão a ser conduzidas para a ratificação do Tratado de Lisboa. E eu gostaria de deixar também aqui uma observação, porque para quem lê o Tratado de Lisboa, percebe facilmente, e infelizmente existem alguns céticos na República Checa e grandes responsáveis políticos que não estão a ver por este prisma, mas pronto, têm esse direito. Mas para quem analisa o Tratado de Lisboa, percebe facilmente que ele é um instrumento fundamental para a Europa poder resolver e ultrapassar aqui algumas dificuldades de relacionamento externo. E a Presidência Checa, tal como foi dito também na sua intervenção, mas também neste documento, refere-se muito uma preocupação da Europa no mundo, que é a outra grande prioridade, mas preocupações com a política externa, com a política de vizinhança e também preocupações relativamente às relações transnacionais, nomeadamente com a América do Norte, os Estados Unidos. Ora, o Tratado de Lisboa, uma vez aprovado, será seguramente um instrumento que basta verificar o que ele está, para dar à Europa muito mais consistência na sua ação externa e transformar a Europa não só num grande ator económico e financeiro, mas também num grande ator político com uma intervenção preponderante nos teatros internacionais, E a pena que, de facto, algumas pessoas não olhem para o Tratado de Lisboa com esta visão, porque ele, de facto, será um bom contribuinte para resolver aqui os problemas. Portanto, está aqui também uma boa oportunidade, ou aliás, um bom argumento para a República Checa, já que tem na sua esfera de atividades as relações de vizinhança, as relações posterior, um bom argumento para ratificarem rapidamente o Tratado de Lisboa, porque a Europa e os europeus precisam dele para poderem se afirmar politicamente e resolver e contribuir para a resolução dos problemas internacionais de uma forma muito mais eficaz. Era só. Muito obrigado.
Deputado Nuno Magalhães.
Obrigado, presidente.
Naturalmente, começar por cumprimentar o Sr. Embaixador, agradecer a exposição, muito sucinta, mas muito concreta, muito clara, que fez, e, sobretudo, felicitá-lo pelo português, que, aliás, também não é surpresa, porque eu verifico que visitou, e bem, a diáspora portuguesa mais do que, se calhar, muitos dos portugueses, quer dizer, de Brasil a Guiné, de Cabo Verde a Angola, onde eu nasci, aliás, Luanda. Portanto, fico sempre, obviamente, ficamos nós todos, creio, muito satisfeitos quando vemos alguém que não é do nosso país a falar com essa clareza a nossa língua. Queria felicitá-lo por isso. Ser o último traz vantagens, né? Não ter muito, já muito foi aqui dito, é não ter muitas questões, portanto irei ser breve. Naturalmente gostaria de deixar uma nota e um desejo dos melhores sucessos em nome pessoal e em nome do CDS para a presidência da República Checa. É evidente que os desafios são enormes, não só ao nível do gás, como também de Gaza, como disse, e bem, mas também ao nível da crise económica e financeira mundial e europeia também, e nacional, neste caso também ao nível de cada um dos Estados-membros. Não vou, portanto, falar dessas matérias, queria apenas focar três pontos muito concretos. O primeiro tem a ver com o lema, justamente, da presidência checa, Europa sem fronteiras. Barreiras, penso. Parece-me, de facto, um excelente lema, mas o meu lapso tem a ver com justamente com aquilo que gostaria de perguntar e que tem a ver, sim, com gestão de fronteiras e que tem a ver com a política europeia de imigração. O Sr. Embaixador disse que era objetivo da presidência, tendo em atenção que as últimas duas das últimas presidências focaram muito a sua atenção no Mediterrâneo, que é o objetivo da presidência checa, focar a questão das fronteiras a norte e dos limites da União Europeia a norte. Não vejo nisto nenhuma crítica, acho importantíssimo, achamos todos importantíssimo uma relação muito próxima da União Europeia com a Rússia, para a paz, para a economia, para a defesa dos valores do Estado de Direito Democrático, e portanto vemos com bons olhos essa prioridade. Mas também gostaríamos que fosse dada continuidade e também prioridade, se me permite, a duas medidas e à política de imigração, política comum de imigração, ao reforço da Frontex e a duas medidas resultantes da presidência francesa, nomeadamente a criação da União para o Mediterrâneo e a celebração entre os 27 do Pacto Europeu sobre Imigração e Asilo. Gostaria, portanto, de ouvir a opinião e, permita-me formular um desejo, ouvir também da parte de Vossa Excelência, Sr. Embaixador, que nos diga que será uma prioridade da presidência checa. A segunda nota, como disse, são três e breves, não é tanto uma questão, é mais partilhar um pensamento. Quando disse bem que era importante resolver a questão dos Balcãs, a história assim nos ensina, que é essencial para a estabilidade na Europa, nada a opor, é evidente, só quem não conhece a história que se pode opor a esse objetivo. Mas queria lhe dizer muito claramente que para o CDS e para nós é diferente a questão croata, podemos falar ainda da Macedónia e do Montenegro, mas sobretudo queria sublinhar com a questão do Kosovo. Eu gostaria também de perguntar quais são as perspectivas da República Checa em relação à relação da União Europeia com o recém-criado Estado do Kosovo. Terceiro e último, não vou falar do Tratado de Lisboa, já está tudo dito pelos meus antecessores, no qual me revejo no sentido da necessidade de ser assinado e mais do que isso ser posto em prática, mas tem a ver também com o Tratado de Lisboa e também não vou falar, permite-me usar esta expressão, na questão checa, mas sim na questão irlandesa, que às vezes parece que nos esquecemos que ainda é uma questão. e uma grande questão. E gostaria de perguntar justamente como é que a presidência checa pensa, obviamente não interferir, não ingerência em assuntos internos, ainda por cima votados popularmente pelo povo irlandês, mas uma forma, enfim, mais, estamos aqui, de forma mais direta, ou coloquial, dizer como poderá, ou como pensa, ajudar o governo irlandês naquilo que, a nosso ver, e pelo que tem sido a atuação, parece-nos mesmo bem, que, ou muito, que o governo irlandês precisa dessa ajuda. Muito obrigado e, mais uma vez, as melhores felicidades à presidência, em meu nome e em nome do CDSPP.
Senhor Embaixador, se quiser agora retorquir a estas questões. Com grande prazer. Há muitas questões. Eu vou tentar de ser o mais breve possível mesmo. Todas as questões são tão complicadas que não é exatamente fácil. Eu vou começar com o Tratado de Lisboa, que eu penso é uma questão mais complexa e vai responder várias questões. Qual é a situação na República Checa? Nós consideramos que durante o processo da questão do Tratado Constitucional e a resposta não da parte francesa e dos Países Baixos, e a União Europeia não tirou a lição certa, e isso levou aos problemas que temos hoje em dia. Qual foi a resposta da França e da Holanda? O povo respondeu às outras questões. Então, ao nosso ponto de vista, a Europa tinha que trabalhar mais profundamente com exatamente países que queriam fazer o referendo, para não o fazer. Eu diria que já foi claro, e previsões de não da parte irlandesa foram previstos vários meses antes do referendo. Então, nós pensamos que realmente foi possível fazer alguma coisa, mesmo mudança na legislação interna, para não fazer referendo, se consideramos como europeus o Tratado de Lisboa tão importante que não podemos viver sem ele no futuro. Até há muitas no espectro político da República Checa, temos muitas outras propostas como continuar sem Tratado de Lisboa na elaboração dos outros tratados mais pequenos, mais claros, mais simples, tratando de várias só questões, não em complexo. Visão dos partidos políticos checos, só para explicar a situação no meu país. Em geral, fora de comunistas, todos os partidos políticos que são no Parlamento Checo, do princípio concordam com o Tratado de Lisboa e pensamos que, se vai passar votação breve, a resposta do Parlamento vai ser sim para a ratificação, sem grandes esforços. O que nós... 6 de fevereiro, foi 2 de fevereiro, vai começar a sessão do Senado, da Câmara dos Deputados, e no dia 6 ou 7 a sessão do Senado, mas eu pessoalmente estou convencido que não vai ser resolvido breve. Por quê? Porque há muito jogo político interno que está lá, e nós sabemos que sem sim dos irlandeses não vai ser continuação. Então, quando já começarmos a presidência checa sem tratado ratificado, já nós vemos que não há muito problema de acabar a presidência checa sem ratificação do acordo. Eu queria prestar a sua atenção à proclamação do Presidente da República, que é vocês leem jornais, então, o seu ponto de vista, as opiniões do meu Presidente da República podem ser diferentes de todo o espectro, mas o meu Presidente disse que ele não vai ser pessoa que vai chumbar o Tratado de Lisboa. O que não disse o senhor Presidente da Polônia, Kwaśniewski, e temos que dizer... desculpe, sem Kaczynski... Tem razão. Sim, sim. E Mas do outro lado, eu sei das discussões delas pessoais, que realmente mesmo nem o Sr. Presidente Kaczynski vai ser que vai chumbar para a Europa o Tratado de Lisboa. Temos que ver também que é a Alemanha que não ratificou ainda e que ainda está no Tribunal no Tribunal Constitucional na Alemanha, então é questão, mas isso já nós consideramos como questão que foi no nosso caso, e eu posso lhe dizer que mesmo o adiamento da ratificação por causa da questão ao Tribunal Constitucional na República Checa foi o jogo pela completa e plena presidência checa na União Europeia. O nosso governo, o meu primeiro-ministro, queria com grande vontade ter toda a presidência no nível como foi antes e aproveitar essa oportunidade. Agora tem chance. Não sei se por acaso agora não queria já passar pelas questões que já são ocupadas no Tratado de Lisboa. Então, previsão do tempo, os nossos políticos jogam com isso, são jogos nisso, mas em geral eu posso dizer que não há problema grave no Parlamento para não dizer sim à ratificação. Mas como temos tempo dado pelos irlandeses, vamos brincar com isso ainda alguns meses, eu penso que é a realidade do Tratado de Lisboa. Segundo a questão da política externa unida que prevê o Tratado de Lisboa, um ministro das Relações Exteriores, isso foi uma das questões básicas com quais nós tínhamos, como tchecos, problema grave. Nós temos na União Europeia a senhora comissária para assuntos exteriores, temos eu diria, não muito lindo de ponto de vista da administração, sistema da coordenação da política externa e representantes diferentes que podem jogar o papel, mas a convicção checa é que, mesmo como uma pessoa só responsável pela política externa, não vai ser política externa mais coexistente, mais coesa, vai ser na mesma continuação como a situação está hoje em dia e até pode levar mais críticas ao posto dessa pessoa que vai desempenhar o papel dos vários países. Eu penso que não será a República Checa que foi no início, durante o processo da adaptação do Tratado de Lisboa, que nós tínhamos pretensões a essa questão, vão ser outros países importantes que vão criticar essa pessoa. Porque realmente a Europa é, na realidade, é como é. Temos nossos pontos de vista, há várias coisas que não coincidem e disso é. E uma das questões é que posso responder agora ao querido Mário David para a questão do Hamas, que nós realmente, eu lamentavelmente não recebi muitas informações sobre esse assunto, mas já fomos criticados quando proclamarmos no final o meu ministro proclamou na reunião da União Europeia antes da nossa presidência, entre o Natal e o Ano Novo, que essa ofensiva israelita foi ofensiva da defensão, foi mesmo até proclamação depois do porta-voz do primeiro-ministro. Somos criticados por isso, mas isso mostra abertamente a nossa posição, qual é. Nossas posições checas são, eu diria, mais próximas às posições até um pouco radicais dos Estados Unidos, segundo a questão do combate contra o terrorismo, nomeação, da verificação da mudança na lista das organizações terroristas, que eu penso que a República Checa não quer mudar de nenhuma maneira, e não me parece que seria a República Checa que ofereceria as negociações com a Hamas, e assim, porque realmente nossa posição está assim, mesmo que cada um tenha direito para a defesa do seu país, e lamentavelmente a questão da Gaza, a questão do Hamas, toda a miséria que está mostrada nas televisões, é um lado da moeda, outro lado da moeda é porque essas mulheres não dizem aos seus maridos, faz favor, fica em casa e não lança raquetas contra o Israel. Depois, a resposta, eu diria, é até mais lógica, e com maior paciência que foi possível, 8 anos, deixar lançar raquetas no seu território. Tem contexto internacional, mas lamentavelmente não tenho mais informações, mas é só dedicação daqueles o que nós temos. Segundo Guantanamo, a questão é, mesmo eu li hoje em jornais aquelas 4 posições possibilidades, como é que tratar as pessoas que foram detidas no Guantanamo. Eu penso que realmente é questão da negociação, considero importantíssimo nessa questão ser um parceiro único como a União Europeia, como Estados Unidos. Essas questões são muito complicadas para a situação jurídica dentro de cada país. Se os Estados Unidos deteram essa gente por alguma razão, do outro lado, penso que seria bem que a legislação dos Estados Unidos resolvesse isso. Se vai resolver que essa parte dos detidos não são culpados de nada e está a perigo nos países deles para regressar, eu penso que não há problema nenhum para aceitar essa gente. Nós somos fora, né, como foi mencionado, da questão Europa sem barreiras, não é Europa sem fronteiras. A imigração para nós é uma questão gravíssima, como a imigração clandestina na parte do sul passa pelo Mediterrâneo, na fronteira do leste, nós somos como um território de passagem, ainda bem para nós, mas nós temos essa responsabilidade e sabemos que os países dos fins daqueles imigrantes são Alemanha, França, Inglaterra, onde o mercado está aberto. Como complicada a língua tcheca, pouca gente fica, mas mesmo temos mais de 200 mil chineses, 170 mil paquistaneses, quase 200 mil índios, temos dezenas de milhares de pessoas do Camboja, temos 300 mil vietnamitas no nosso território, cujo território foi destino. Temos mais que 600 mil imigrantes, isso é só previsão. 300 mil já oficiais, 300, 400 mil ilegais, que nós não somos capazes de descobrir. Aqui eu posso dizer que eu vejo uma das consequências positivas da crise internacional financeira, porque essas pessoas vão desaparecer, porque o pequeno comércio que eles fazem no nosso território não vai dar origem, e nós trabalhamos e a nossa polícia trabalha na possibilidade do regresso dessas pessoas aos seus países de origem. Então, não é barreiras, não significa que vamos ser mais abertos a... Ao contrário, eu penso que nós pertencemos à parte da União Europeia com mais rigorosas normas para a imigração. Temos previsões abertas para alguma imigração organizada, dirigida. Isso, então, nós não vamos ser essas nessa parte da abertura para todo o mundo. Ao contrário, aqui posso passar para outra questão, mais das políticas sociais, do desemprego e assim. O ponto de vista da República Checa é qual é a origem da imigração clandestina? A política muito aberta e muito, eu diria, muito amical aos desempregados, aos vantagens sociais que podem aproveitar esses imigrantes. Nós não temos, eu não li, algumas medidas especiais para aumentar ou para a melhorar situações no desemprego, como criar o emprego. Eu penso que realmente o continente europeu, nesse ano, vai passar uma crise extremamente grave. E, como eu ouvi aqui, o apoio do governo português àquela firma que faz aquelas pequenas peças para computadores, isso. Eu considero cada dinheiro colocado nessa empresa é só jogar fora, porque essa indústria está em apuros já há 2 anos, quando ainda não foi recessão nenhuma. E competitividade como a Ásia dessa firma, eu estou convencido que mesmo na Alemanha vão fechar, porque não é sustentável para empresas. Ao contrário, a nossa posição é menos regulamento, apesar de bancos checos, por exemplo, não têm problemas como têm todos os outros bancos europeus. Por quê? Porque a mesma crise financeira passou na República Checa em 1998 até 2001. E nós pomos as medidas severas aos bancos para aumentar o capital de base, e como fomos único, não fomos cercados com a mesma situação em todo o lado, então nós revitalizarmos nossos bancos, e hoje em dia bancos checos não têm problema nenhum, não têm os capitais em algum lado para comercializado para algumas áreas livres e assim. Isso não existe porque pomos realmente as regras muito severas aos bancos. O outro regulamento, para fazer alguns regulamentos internacionais, económicos, de vigilância do comércio como nas bolsas ou assim, naturalmente temos que elaborar e temos que dar alguma proposta europeia para regulamento, eu diria, não institucional, mas impor as regras que têm que ser cumpridas para algum comércio sério, aberto, mas sempre somos homens, e isso eu aqui posso dar um exemplo à realidade checa, que a gente fala que os checos são assim, que se têm as regras muito severas, a gente sempre encontra algum buraco onde passar e para violar essas regras. Que não sei se é verdade, mas a gente fala assim, e eu tenho convencido que em todo o mundo são pessoas com jeito, e se vão ser regras mais rigorosas, sempre vai aparecer algum desvio. Ao contrário, eu penso que isso foi uma grande falha dos economistas mundiais, que não podiam prever essas coisas. Eu tenho um exemplo na minha família. O pai da minha esposa é uma economista especialista para finanças, foi um dos professores do meu presidente da República, foi mesmo ele tinha contactos com o senhor presidente do Portugal, no nível economistas como origem das finanças, eles são interligados, e ele já mais que 20 anos é surpreendido como é que pode a economia dos Estados Unidos aguentar esse peso. E aqui eu diria é a responsabilidade do governo ver o que se tenha algum aviso dos economistas para fazer alguma coisa, desmantelar as coisas, situação que não é favorável ao desenvolvimento próximo, Eu penso que os critérios dos Maastricht, que realmente a União Europeia tem e a zona do euro tem, vão dar boa base já para o futuro desenvolvimento, e que tem até regras a mais de cumprir e fazer, e que são completamente e absolutamente, eu penso, suficientes. Eu não sei se eu... os países que podiam ser os futuros membros e na a nossa política da vizinhança, da boa vizinhança. A República Checa realmente quer promover os países dos Balcãs. Nós pensamos que a Croácia já tem o seu lugar aberto na União Europeia. Nós queremos puxar mais a Sérvia, porque lá a esperança a ser membro da União Europeia, isso é um processo muito, muito positivo para movimentos internos do país, que é importantíssimo para a solução mesmo do Kosovo. Como nós separarmos-nos com a Eslováquia e reunirmos-nos na União Europeia sem, como os amigos mais próximos na questão Sérbia com Kosovo, é completamente questão diferente e é importantíssima, eu diria, grande diplomacia para puxar esses dois povos para serem mais próximos e amigos. Para países mais que são um pouco mais afastados da União Europeia, como é, por exemplo, a Geórgia, nós não temos nenhum problema com a aproximação da Geórgia. Nós temos até, eu diria, um pouco da solidariedade dos antigos países que viviam sob o jogo da União Soviética, sob a opressão do regime comunista que foi lá. Essa solidariedade para nós é importantíssima, e vocês podiam ver a mudança na Polónia, depois da invasão à Geórgia, como é que mudou a opinião polaca sobre a defesa antimíssil que foi lá. Imediatamente eles concordaram com tudo, porque esse perigo da Rússia nós vemos, e nós somos muito, muito sensíveis a isso. Isso pode ser mesmo a nossa mais sensibilidade no nível da União Europeia, quando a Comissão ou mesmo a comunidade dos países quer nos opor a alguma regra sem discussão profunda. Se nós não gostamos, então lá somos um pouco mais sensíveis para a perca da liberdade, mesmo liberdade de discutir. Mesmo sabendo que o resultado foi o mesmo e que é muito racional e não há outra solução. Mas essa racionalidade está lá. Eu não sei se eu não esqueci alguma coisa. Plano de anticrise da Comissão Europeia, eu penso que nós vamos apoiar completamente, e como presidência, e como o país que não é membro da zona euro, eu tenho certeza que a tarefa, e isso é tarefa nem só nessa questão, mas em muito mais questões, que nós como país médio da União Europeia não somos capazes de resolver, como poder, como excelente, como foi mencionado aqui, como entusiasmo do Sr. Presidente Sarkozy, como o entusiasmo dele, mas é o poder da França, nós não temos esse poder. Sabemos isso, então nós entendemos nosso papel como um mediador do compromisso, como mediador da implementação do compromisso. Então, lá nós vemos o nosso papel nessas questões que ultrapassam nossas possibilidades. Ainda posso regressar a como ajudar a Irlanda. Eu li hoje uma posição checa durante algum encontro na União Europeia, que nós vamos tentar dar mais garantias que o governo irlandês negocia dentro da União Europeia para realmente contribuir à campanha positiva para os irlandeses poderem dizer no outono, no seu referendo, sim. Isso é o empenho do meu governo, dar e promover essas questões. Então, é a única possível contribuição que nós podemos dar quando já não foi possível convencer os irlandeses para evitar o referendo. Eu sou convencido que no meu país o referendo seria não. E não seria a resposta ao Tratado de Lisboa. Isso também é certeza. E é mais, então, do ponto de vista dos referendos, nós fizemos alguns referendos durante 18 anos da nossa liberdade, mas os referendos tinham questões simples e especialmente claras, como se, por exemplo, se queremos entrar na União Europeia ou ser uns membros da OTAN. Isso foram três questões que nós fizemos no início da década dos anos 90. A resposta foi, em maioria, sim, mas não foi maioria absoluta e, naturalmente, há sempre... E foi logo depois da queda do socialismo e, hoje em dia, a situação mesmo é diferente. Há muitos movimentos diferentes que querem completamente outra coisa, sem pensar na Europa, assim. Eu, se permitem para acabar aquela muito longa explicação, mas coisas são complicadíssimas, eu gostaria, porque até a nossa presidência, nós sabemos que nossa imagem dentro da União Europeia foi um pouco como que os tchecos são os eurocéticos, que não gostam muito da União Europeia, querem muito discutir coisas claras, que não há nada a discutir. Mas a gente tem opinião e nós pensamos que a democracia tem que ser discussão, tem que cada uma pessoa tem que ter direito para se exprimir. E para se exprimir tem que ter direito mesmo governos, mesmo que... para discutir as coisas, mas a sociedade tcheca é completamente normal, como qualquer sociedade dos países membros. Temos movimentos contra a União Europeia, temos movimentos por a União Europeia. A maior parte da população não se interessa das questões políticas em gerais, mas sem qualquer ponto de vista, maioria, eu diria até 90% da população tcheca, não imagina viver fora da União Europeia. Isso é a realidade. Mesmo os que proclamam que são contra a União Europeia, mesmo esses não querem sair da União Europeia, querem ficar lá. Para ter mais pessoas que vão escutar os pontos de vista negativos deles. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Muito obrigado, senhor embaixador. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção de nenhum dos senhores deputados, pelo que podemos dar por concluída esta audição. Agradeço ao senhor embaixador por esta conversa livre e franca, já que falamos de liberdade, livre e franca, em que cada um de nós expressou claramente os seus pontos de vista, e desejo que a República Checa e a sua presidência da União Europeia sejam felizes e que possam ajudar a conduzir a Europa no sentido que todos nós desejamos. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, é um grande prazer.
Muito obrigado.